A esquerda se é a direita. A grande questão é o que vai o PCP fazer sobre os projetos do Chega. Se vai ou não viabilizar os projetos do Chega, ou se vai continuar com a cegueira ideológica de dizer que, como é do Chega, não vai votar a favor. Hoje talvez se jogue, Sra. Deputada, aquela coisa da democracia que é: estamos pelo bem deles ou estamos pelo nosso bem. Se estivermos pelo bem deles, votaremos como nós votaremos as vossas propostas. Se estivermos pelo vosso bem, ainda que já sejam poucos por esse bem, serão também julgados por isso. É que a Sra. Deputada traz hoje aqui algumas propostas, poucas na verdade, melhor que o Governo e que o PSD, que trazem zero propostas. Já agora, Sr. Deputado Hugo Soares, já não está,
não é aquela hora que ele sai.
Mas já agora,
sai
antes de apagar o fogo com o ramo do com gin tónico, é melhor mesmo assim, do que pôr gin tónico assim por cima, é melhor. Agora, Sr. Deputado, 2017, incêndios de Pedrógão, o PCP apoiava o Governo. Apoios de Pedrógão não vieram um ano depois, dois anos depois, três anos depois. O PCP apoiava o Governo do PS. Alguma vez vimos dizer: ou dão o apoio às pessoas, ou redefinem a carreira dos bombeiros, ou redefinem o comando dos bombeiros, ou nós vamos embora?
Não,
nunca!
Claro.
Porque só se preocuparam em manter o vosso poder, o vosso privilégio e o vosso lugar junto do PS.
Ai.
Essa é a diferença para nós, Sra. Deputada. Nós não queremos, se estes senhores aqui ao lado forem embora e deixarem os bombeiros sozinhos, nós, entre eles e os bombeiros, escolheremos os bombeiros. Não temos dúvida. Entre eles e os bombeiros, escolheremos os bombeiros. A senhora deputada, entre eles e o PS, escolhe o PS. É isso que é negativo e é isso que é mau.
Senhora deputada, um minuto e 14.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado anda, de facto, muito distraído, eu compreendo, porque andou mais preocupado, de facto, com interesses do seu, interesses partidários e não propriamente na resolução dos problemas, porque, olha, o PCP foi quem esteve aqui sempre a defender as populações, o mundo rural e a defender os bombeiros. E as propostas que aqui trouxemos são prova disso, com propostas concretas para valorizar os bombeiros nos seus direitos, nas suas condições de trabalho. E, portanto, não é o PCP que faltou, o que faltou foi sempre o PS e o PSD. E permita-lhe dizer, o Chega e a Iniciativa Liberal, que vieram do PSD e do CDS. Não se esqueça disso, Sr. Deputado. Portanto, a questão que aqui está e aquilo que é necessário e que pode marcar a diferença é, de facto, a aprovação das propostas do PCP que trazemos hoje a este debate.
Muito bem. Está terminada esta intervenção. Antes de passar a palavra ao próximo orador, informo a Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 40 cidadãos da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, um grupo de 60 cidadãos... Um grupo de 60 cidadãos da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de FAF. Um grupo de bombeiros voluntários egitanienses da Guarda. E um grupo de ex-combatentes de ultramar do Conselho de Braga também. Muito obrigado. E agora vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para a sua intervenção. Dispondo de 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me uma palavra de especial saudação não apenas a todos os presentes nas galerias de hoje, mas em particular não só aos bombeiros, mas também aos homens e mulheres a que todos os anos nos protegem, as populações, a natureza, os animais, os bens, contra os incêndios. E aqui não falo apenas dos bombeiros, mas também da proteção civil, daqueles que estão na linha da frente e as próprias populações que corajosamente enfrentam as chamas para defender o seu património e também a floresta. O PAN parte para este debate de consciência tranquila, porque muitas das propostas que aqui hoje estão a ser debatidas, não só também já apresentámos, como já votámos favoravelmente, sem qualquer preconceito ideológico, o teor das mesmas. Para o PAN é absolutamente indigno que, por exemplo, um bombeiro voluntário receba 3,15€ à hora para estar a dar a sua vida pelo seu país, pelos seus companheiros e por aquelas pessoas que estão perante o perigo das chamas. E apesar de tudo isto, apesar de já sabermos ano após ano todos estes problemas, Portugal continua a falhar clamorosamente no combate aos incêndios e, acima de tudo, na prevenção. Continuamos a ter catástrofe após catástrofe, uma floresta desordenada, onde reina aquilo que são os interesses e o lobby do eucaliptal, de outro tipo também de monoculturas, e quando a semana passada o PAN aqui apresentou um plano para deseucaliptar o país, eu não posso deixar de recordar que a AD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP juntaram-se precisamente para chumbar esta proposta e proteger aqui o negócio da celulose. Mas mais, temos tantas vezes aqui quem venha com negacionismos climáticos, quando sabemos que as ondas de calor vão tornar cada vez mais extremas aqueles que são os impactos dos grandes incêndios. E quando também trouxemos aqui propostas para, por exemplo, que não houvesse um corte de 700 milhões de euros no Orçamento de Estado no combate às alterações climáticas, o que é que aconteceu? Mais uma vez vimos essa proposta ser rejeitada. Isto protege as populações? Não, não protege. Mas vamos também às principais causas dos incêndios rurais, o incendiarismo. Quando o PAN propôs o crime de ecocídio, esta casa chumbou essa mesma proposta. PSD, e mal, porque PSD Chega, que bate no peito que quer os incendiários na prisão, aprovassem o crime de ecocídio, que é a figura mais próxima que existe, no nosso, que podíamos incluir no nosso Código Penal, da vossa pretensão. O que é que fizeram? Votaram contra. Votaram contra, mas dizem e batem no peito que os querem na prisão. Mais a Iniciativa Liberal, mais o CDS, mais o PCP, votaram todos contra. Isto quando sabemos que o incendiarismo é responsável por 31% dos casos investigados. Já aqui voltámos a falar naquilo que é a detenção destas pessoas, a reincidência, mas há aqui uma falha clamorosa na nossa legislação. Desde 2017 que é possível aplicar a pulseira eletrónica, mas por não ser obrigatória a sua aplicação, só 22 incendiários estão hoje sujeitos a essa medida, o que é inaceitável. Que alguém esteja em liberdade condicional ou com pena suspensa, não tenha em épocas críticas a aplicação obrigatória da pulseira eletrónica com método de vigilância, é uma lacuna clamorosa da nossa legislação, é isso que o PAN quer hoje prevenir e esperamos que finalmente os partidos que hoje dizem que estão ao lado dos bombeiros e das populações votem a favor desta medida.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem um pedido de esclarecimento. Não tenho tempo para responder, mas o pedido de esclarecimento pode ser feito. Do Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, pode fazer o pedido de esclarecimento, se faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a deputada Inês Sousa Real não tem tempo, é o que é. Eu queria só fazer uma pergunta à deputada Inês Sousa Real, porque eu acho que o país também deve saber isto. Ouvimos a deputada Inês Sousa Real aqui em cima dizer que defendeu uma reordenação da floresta, que defendeu que os bombeiros, que não fazia sentido ganharem 3 euros, e não faz, Sr. Deputado, efetivamente. Peça aí, deputado, ao PS que eles dão. Não há problema nenhum. Mas eu queria lhe perguntar isto, Sr. Deputado, que eu estou aqui a ver que projetos é que entraram hoje. Estou aqui a ver. O PSD, ao menos, somos claros, não tem projeto nenhum, porque não quer saber, tanto lhe faz. Agora, o PAN veio aqui falar de tantos temas e o único projeto que tem, eu quero lhe perguntar se isto é verdade para a discussão de hoje. Projeto de Lei 163-16. Torna obrigatória a imposição de pulseira eletrónica aos condenados pelo crime de incêndio. Oh, Sr. Deputado, leve-se um pouco a sério a si própria. Quero dizer, vem aqui dizer que temos que reordenar a floresta, temos que dar mais dinheiro aos bombeiros, temos que reorganizar a carreira, temos que reorganizar o país. E a proposta que tem, porque é importante que eles saibam, para o debate de hoje, é a pulseira eletrónica. Quero dizer, oh, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A pulseira eletrónica não vai apagar incêndios, não vai reorganizar a floresta e, sinceramente, não vai resolver nenhum problema dos bombeiros. Claro. Portanto, eu quero lhe perguntar se foi lapso, se tem aqui outros projetos que ainda vão entrar, ou se é mesmo isso. Porque se foi isso, senhora deputada,
é o quê?
Com toda a franqueza, mais-valia estar calada.
A senhora deputada tem tempo cedido para a iniciativa liberal e, portanto, tem 17 segundos mais a tolerância para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Olha, Sr. Deputado André Ventura, nunca será o Sr. Deputado que me dirá para estar calada em primeiro lugar. Há um Presidente da Mesa que é o único a quem comete essas funções dentro das normas regimentais. E já aqui o lembraram do mandatário que tem na sua candidatura, portanto, eu, nesta matéria, teria alguma cautela naquilo que diz. Em relação àquilo que colocou, nós temos limite de dois arrastamentos e o Chega rejeitou uma outra proposta de arrastamento que o PAN fez em relação a esta matéria, também sobre o combate aos incêndios e, neste caso...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem mais tempo para falar. Sr. Deputado Ricardo Tacha, quem faz aqui... Rodrigo Tacha, peço desculpa. Estava a ver o deputado Ricardo e fiz uma... Desculpe. Senhora deputada Andreia Galvão, Bloco de Esquerda, se faz favor, 3 minutos para uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Começo por saudar os bombeiros que temos hoje a assistir a esta sessão e começo por louvar o vosso empenho no combate aos incêndios. Foi essa coragem que nos salvou do abismo, que protegeu a vida de pessoas e de bens numa das alturas mais aflitivas da nação face à impreparação do governo. O verão de 2025 ficará marcado como um dos mais devastadores da nossa história recente. Mais de 216 mil hectares ardidos até meado de agosto, o que corresponde a cerca de 2,35% do território nacional, colocando Portugal no topo da União Europeia em matéria de área consumida pelas chamas. Todos os anos sabemos que isto vai acontecer, todos os anos somos confrontados com as respostas do governo como se os incêndios que assolam Portugal e o sul da Europa fossem uma novidade. Todos os anos prometem estudos, todos os anos se diz que foi melhor ou que será melhor e que haverá mais fundos. Todos os anos tenta isolar esta responsabilidade em alguns incendiários e todos os anos o governo demite da sua responsabilidade, preparando-se para chegar a setembro para impor um tema totalmente diferente num ato de amnésia propositada. Como é possível? Com a evidência das alterações climáticas, prevê-se e vive-se um aumento desmesurado das chamas, a perda de vidas, territórios, bens, o drama para os pequenos e médios agricultores que perdem a sua forma de subsistência. Num país onde a ruralidade muitas vezes é sinónimo de envelhecimento e isolamento populacional, não podemos ter um governo que se demite. A responsabilidade é prevenir, a responsabilidade é responder às alterações climáticas e proteger o ambiente, a responsabilidade é acionar meios de colaboração europeias e internacionais. Mas mesmo quando o governo se demite, há quem apareça. No meio deste cenário estiveram os bombeiros, milhares de homens e mulheres que enfrentaram frentes de fogo de vários quilómetros, temperaturas extremas, risco permanente. Estiveram lado a lado das populações. Este ano, uma vez mais, vários bombeiros perderam a sua vida no combate às chamas, nomes que se juntam aos mais de 250 mortos em serviço nos últimos 50 anos. Cada um destes nomes representa famílias destroçadas e comunidades que perderam quem os protegia. A nossa solidariedade e o nosso respeito está com eles. O Bloco de Esquerda reafirma que proteger os bombeiros é proteger o país. É por isso que o nosso projeto de lei atribui aos bombeiros o estatuto de profissão de risco e desgaste rápido, garante o subsídio de risco e penosidade, antecipa e prevê condições dignas de reforma. É o mínimo que o vosso país vos pode dar de volta. Não vos podemos continuar a exigir heroísmo sem dar ferramentas, reconhecimento e a segurança que merecem. Portugal não pode aceitar que um verão seja sinónimo de tragédia anunciada. Será também a nossa responsabilidade se não fizermos mais por isso. Não nos podemos dar ao luxo de continuar a chegar atrasados ao passado É nossa responsabilidade antever o futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra ao próximo orador, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados,